Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 20 de outubro de 2020. E ontem eu acho que eu tinha acumulado tanto assunto para conversar com vocês. Esse é, né, o efeito colateral de um bom fim de semana. A gente acaba sendo exposto a muita coisa bacana que a gente quer compartilhar. E eu acabei esquecendo de uma iniciativa que, sei lá, eu acho que é bacana. Vamos ver se vocês gostam da ideia. O negócio é o seguinte: eu produzo conteúdo compulsivamente. É, faz parte da minha natureza, eu não sei, né? Não sei se mudando a medicação, né? Me internando, não sei. Lobotomia, eletrochoque, eu não sei. Eu sei que realmente eu sempre produzi muito. Texto, palestra, artigo, vídeo, podcast. Bom, é só ver aqui o Radinho, né? Nem sei quantos episódios já tem, 1000 e tanto. É, o Roda e Avisa deve estar com 2000 episódios e tanto. Eu produzo muito. E por uma curiosidade estranha, talvez genética, talvez astrológica, talvez bati a cabeça quando era pequeno, eu não tenho o menor talento para vender. Eu não sou um comercial. Eu não sei fazer negócio. Na verdade, eu não acho graça. Eu não tenho nenhuma atração pela negociação. Não. Eu sei que isso provavelmente soa alienígena para quem já nasce vendedor, para quem nasce vendendo, para quem nasce fazendo negócio. Aliás, eu tenho exemplos disso na minha própria família, né? Gente que faz negócio, faz dinheiro, etc. e tal. Mas por alguma razão qualquer, né, alguma desevolução aí, eu não sei, eu realmente não é minha praia. Então o que acontece ao longo dessas décadas todas, eu produzi uma quantidade colossal, terabytes de coisas, e nunca consegui fazer nada com isso, não consegui fazer dinheiro nenhum. Né? Não que eu quisesse necessariamente monetizar as coisas, não, mas é que mesmo em alguns projetos que eu fiz, por exemplo, eu criei várias aulas, né, workshops ou cursos, vamos chamar assim, online, numa plataforma chamada Eventuals, que me permitiria, inclusive, cobrar por isso, vender isso. Fiasco absoluto, fiasco absoluto. Aliás, vou contar uma anedota aqui. Eu tinha criado um primeiro curso nessa plataforma, vendeu, sei lá, 15, sei lá, eu cobrei lá, eu perguntei para o cara, qual é o preço médio? Ah, o preço médio é esse. Eu falei, tá bom, vou cobrar o preço médio. Então, eu vendi uma dúzia. Eu falei, puta, cara, não é possível, né? Bom, tá bom, fiz outro curso. Bom, qual é o preço médio? É esse, então, e se eu cobrar, quem sabe, mais caro? Vendi menos. E se eu baixar o preço? Vendi igual. Eu falei, cara, não é possível, eu acho que o meu conteúdo ou não vale nada, eu sou chato, eu estou ficando assim, obsoleto, caduco, vai ver que é isso mesmo, né? Só raríssimos me aguentam, vai ver que é esse negócio. E aí, por coincidência, tinha um evento no Cubo do Itaú, o Cubo sempre com aqueles eventos glamourosos, cheios de gente e tal. Eu me inscrevi, eu fui, cheguei ali no hall de entrada, estava uma ferveção, cheio de gente importante, bacana, e eu encontrei um velho conhecido, um velho amigo, super otimista, e esse já nasceu vendendo, né? E ele eu perguntei, como vai você? Era o Murilo Gun. Murilo Gun é um comediante que eu conheço faz 20 anos, Eu falei, Murilo, quanto tempo, como vai? Estou ótimo. Eu falei, ok, parabéns. Ele falou, estou ótimo porque sabe design thinking? Eu falei, sei lá, digamos que, diga você, né? Ele falou, então, design thinking já era, acabou porque eu inventei uma coisa muito melhor. Eu falei, o quê? Inventei o comedy thinking. O segredo da criatividade é você pensar como um comediante, como eu. Eu falei, e aí, inclusive, eu fiz um curso, esse curso custa, sei lá, quanto custava, cara? Eu sei que era uma grana, era tipo, eu não lembro quanto é que era tipo, sei lá, o curso custava R$1.000, ele vendeu tipo 300 ingressos, ou 200, eu só sei que, na boa, ele tinha feito numa cartada só R$600.000. Eu sei que era um número astronômico, mas eu não sei se era 600 ou se era... Cara, eu sei que era, assim, muito dinheiro com comedy thinking. Eu fiquei tão chocado, eu falei, cara, eu tô ali tentando fazer alguma coisa séria, não consegui ganhar rosca. O cara conseguiu inventar um curso completamente maluco e conseguiu ganhar, sei lá, 200, 300, 400, nem lembro quantos mil reais eram, uma coisa absurda. Eu fiquei tão chocado que eu apertei a mão dele, peguei, voltei para o estacionamento, peguei meu carro e fui para casa. Eu desisti do evento, eu fiquei deprimidíssimo. Não, só para ilustrar que realmente nessas horas eu percebo que o problema sou eu. O problema não é, se os cursos online são viáveis ou não. São. Então, bom, fecha aqui a terapia. Então, faz um bom tempo que eu tenho tentado fazer vários projetos de conteúdo, às vezes eu tento monetizar, mas nunca dá em nada, então por isso que tudo que eu faço hoje é basicamente gratuito, né? O conteúdo que eu produzo não é monetizado, mesmo os vídeos no YouTube não têm comerciais, eu não ganho absolutamente nada com isso. No máximo tem essa plataforma em que as pessoas me pagam café, eu fico super feliz, mas em suma, eu falei, puxa, os raríssimos, será que eu não consigo criar alguma coisa para eles? E eu imaginei criar um adesivo. Eu não sou nenhum designer, meus talentos gráficos são muito limitados, mas eu sentei no Photoshop, peguei daqui e dali e tal, e fiz um adesivinho, né? Eu faço parte dos raríssimos, imaginando que de repente alguém pode querer colocar isso no seu laptop, no seu caderno, sei lá eu. E eu falei, bom, agora eu preciso encontrar uma plataforma que faça tudo, eu só quero subir essa arte aqui, e quem quiser entra lá, escolhe, compra, paga e recebe pelo correio, e é isso. Eu acabei, inclusive, tenho que agradecer aqui a dica de vários raríssimos, vários amigos, uma plataforma chamada Collab55. E aí nessa plataforma eu coloquei o adesivo ali, e eu esqueci de avisar vocês, ponto. Agora, ou seja, existe um adesivo, caso alguém queira comprar, é baratinho. Se vocês acharem que inclusive está caro, eu diminuo o preço, sei lá, está R$10. Né? Então, está lá, um adesivo do rádio, vocês me dizem se está bonitinho, se pode ficar melhor. Como eu já assumi aqui, o meu talento criativo é bastante limitado, mas o que acontece? A plataforma do Collab é tão simples, é tão fácil criar um produto lá, e você pode criar várias coisas, caneca, pôster, camiseta, sei lá o que, caderno, bottom. Eu falei, e se eu criar alguma coisa a partir das minhas fotos? Eu produzo muita foto, eu devo ter 12 mil fotos no Flickr, é brutal. Né? Porque qual é a graça das fotos? Nas fotos eu não falo, certo? Porque eu fico aqui pensando, quem sabe o problema de eu não conseguir, né, vender ou monetizar nada, vai ver que o que eu falo é sem graça, mas como nas fotos eu não estou falando, eu estou quieto nas fotos, e as fotos cada um interpreta como bem entender, né? Quem sabe? E aí eu resolvi criar uma série de posters. Você pode criar, é super facinho, né? Eu peguei e falei, vou fazer posters temáticos, eu vou fazer posters inspirados em cidades que eu visitei. As minhas fotos no Flickr estão organizadas, eu vou dar um link para vocês, justamente por cidades ou países, né? Eu falei, vou pegar, sei lá, Barcelona, que é um destino que todo mundo gosta, criei lá 2 posters ou 3, não lembro. Buenos Aires, porque eu adoro Buenos Aires, eu fiz 8 posters de Buenos Aires, e fui criando. Então, nesse final de semana, no sábado, eu sentei ali no computador, criei uma dúzia de posters, tem um poster de São Paulo, tem de Londres, acho que tem uns 2 de Paris, e estão lá, e é baratinho, acho que é R$50 o poster, alguma coisa assim. Então, eu esqueci de compartilhar isso com vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada, espero que vocês gostem, por favor, e na verdade isso é lógico, não é para me aposentar vendendo pôster, não é isso, eu não quero, não é uma questão de growth hacking, não é que eu quero virar um Romero Brito, não, pelo amor de Deus, não, é só uma maneira de eu dar algum sentido para uma produção de conteúdo que às vezes eu acho que eu produzo e largo lá e fico imaginando que ela vai andar sozinha, né? As coisas não andam sozinhas. Mas falando em andar sozinha, vamos lá, vamos ao burradinho de hoje, que é o que realmente interessa. A questão nós somos relativamente espertos, né? Convenhamos, mais ou menos. Mas o que acontece? Quando a gente nasce, a gente não consegue nem andar. Né? O bebê humano é uma anta, é burro. Tanto uma anta não, porque uma anta já nasce de pé praticamente. Né? Qualquer dessas criaturas um pouquinho, né, mais safas, a hora que ela sai da mãe, papapá, levantou, já sai andando. A gente é um desastre, o bebê humano, se você olhar o bebê humano e tentar adivinhar o que vai sair dali, você fala, cara, não vai sair nada daqui, não vai sair nenhum bicho preguiça, porque essa criatura é inútil, ela não fica em pé, ela não faz nada, ela, né? Bom, e aí fica essa contradição, se a gente é tão esperto, por que que os nossos bebês são tão completamente dependentes? E aí eu vou dar um link aqui para um artigo que explora isso, né, com mais detalhes. Eu já conheci algumas das hipóteses, mas tem uma questão curiosa que é a seguinte. existe um pesquisador chamado Dunbar. O Dunbar, talvez já tenha ouvido falar no número de Dunbar. O número de Dunbar é 150. O que que o Dunbar fez? O Dunbar estava estudando primatas, certo? Eu estou sempre falando de primatas aqui, aliás, o Instagram sabe disso, ele vive me mostrando primatas, o YouTube sabe disso, vive me mostrando primatas, eu adoro primatas. E o Dunbar estava estudando primatas, e ele começou a perceber o seguinte, que primatas vivem em grupos, e alguns grupos, né, alguns primatas vivem em grupos maiores. Curiosamente, os primatas que vivem em grupos maiores têm o cérebro maior. Aí ele começou a pensar, bom, quem sabe, né, o fato de que você vive num grupo, isso exige que você tenha um cérebro respeitável, porque você tem que saber quem é importante, quem não é, quem está com quem está pegando, N relações, quem é filho, quem é mãe, quem deve para você, quem te sacaneou, quem você pode confiar, né? Então, o grupo acaba, a convivência no grupo acaba forçando você a ter um cérebro um pouquinho melhorzinho. O que acontece é que se o cérebro for um pouco maior, você permite, né, o primata criar grupos maiores. E aí ele falou, será que tem alguma correlação entre o tamanho do cérebro e o tamanho do grupo? E ele descobriu que sim, existe uma correlação aparentemente bastante clara. Quanto maior o grupo, maior o cérebro. Provavelmente para saber quem está pegando quem, para não cometer nenhuma gafe, né? Ou para quem que ele já contou mentira, essas coisas assim. Mas viver em grupo, e como o grupo, à medida que o grupo cresce, as conexões crescem exponencialmente, né? Um grupo de 5 é muito mais simples do que um grupo de 10, não é duas vezes mais simples, cara, é muito mais fácil você, né, saber tudo o que está acontecendo com 5 pessoas do que com 10 pessoas. Pois bem, ele descobriu essa correlação e aí ele pensou o seguinte, bom, tá legal, eu já consigo saber, você me dá o tamanho, você me dá, uau, esse macaco aqui tem um cérebro de, sei lá, 0,5 quilo. Bom, 0,5 quilo, então, pelas minhas contas, isso deve corresponder a um grupo médio de, sei lá, 30 indivíduos. Estou chutando. Ok. Bom, tendo em vista que nós somos primatas e o nosso cérebro pesa X, bom, se a gente seguir essa correlação, isso corresponde a um grupo de que tamanho? E aí, fazendo essas contas aí do Dunbar, eu falo, pelo cérebro que a gente tem, eu acho que o nosso grupo médio original, em torno do qual a gente evoluiu, né, como ser humano, é 150. E daí vem o número de 150. E aí o que acontece? Ele sai por aí tentando validar essa descoberta. Será que o cérebro humano ele foi adaptado para um grupo de 150 pessoas? E aí ele começa a estudar outras culturas, outras civilizações, outros povos, tribos, para ver como é que os grupos humanos se organizam. E ele chegou numa correlação bastante interessante. É isso mesmo. Na verdade, se você pegar o número de a agenda de todo mundo, quantas pessoas você tem ali numa agenda normal, não é muito longe disso. Você, inclusive, começa a separar em círculos. Você tem um círculo muito pequeno, que é, sei lá, 5 pessoas, que são aquelas que realmente são as pessoas que fazem parte da sua vida, que você conta tudo. Depois você tem um grupo aí de umas 20, depois, porque aí você conta, se encontra de vez em quando, é legal. Você tem vários círculos de tamanhos crescentes. 150 é o número de pessoas que você sabe nome e sobrenome e tem uma vaga ideia de onde ela está, né? A partir disso, é conhecido. Você trabalhou com um cara não sei aonde, você vai demorar 5 anos, mas ele percebeu que existe uma correlação entre o tamanho do nosso cérebro e o tamanho do grupo. Isso é interessante. E se, por exemplo, a gente quisesse, sei lá, ter um cérebro maior? Por que não? Né? De repente, para viver num grupo maior, tal. Existe uma limitação, e a limitação é a anatomia feminina. O que acontece é um cérebro maior significa uma cabeça maior. Uma cabeça maior significa que o parto começa a ficar complicado. Tanto é que o parto humano não é a coisa mais segura do mundo. Né? O nosso parto é literalmente um parto. Muitas coisas podem dar errado, não é uma experiência simples. Não é que nem, às vezes você vê na Animal Planet, você vê lá um cavalo dando a luz, plop, cai um... sem nenhum tipo de drama, né? O parto humano é um pouco mais intenso do que isso. Então, voltando para esse artigo, né, dessa moça aí, por que que os bebês são tão indefesos? A questão é a seguinte, vamos imaginar que é a questão é muito interessante. Para o cérebro nascer já pronto, né, a questão é que, de repente, a criança teria que crescer mais, o cérebro teria que amadurecer mais. Mas aí o que acontece? Não passa pelo... Coitado da mulher, coitado da pélvis da mulher, tem alguns limites. Então, com esse nosso cabeção, a gente teve que fazer aí uma negociação. Vamos fazer o seguinte, o bebê nasce um pouco antes da hora, né, para conseguir passar pela pélvis, e aí o que acontece? Ele vai nascer mais indefeso, ele vai nascer com o cérebro menos pronto. E aí o que acontece? Você vai ter que tomar conta dessa criatura porque ela vai ser mais dependente de você. É isso. Ou é isso, ou então, ou a mãe morre, ou sei lá, não tem o que fazer. Então, a gente teria chegado num equilíbrio entre essa história. Olha, você quer ter um cabeção? Tá bom, você vai nascer cru, você vai nascer despreparado. E a sua mãe, o seu grupo, vai ter que cuidar de você enquanto o cérebro termina, né, continua se conectando, e aí ele só vai estar pronto lá para frente. Na verdade, se a gente comparar com outros primatas, um chimpanzézinho, ele mal nasceu, ele já consegue subir na mãe. Porque ele não teve que fazer essa negociação toda, ele não tem um cabeção tão grande assim, então o bebê já nasce mais pronto. A gente nasce menos pronto. E aí tem uma questão interessante que é a seguinte, para a gente nascer com um cabeção maior, mais inteligente, a gente nasce mais cru. Isso força que os pais ou o grupo seja mais inteligente para cuidar de um bebê. Então, olha que interessante, o fato da gente nascer praticamente uma anta, burro, acaba forçando os pais a serem mais inteligentes, mais espertos, terem mais imaginação, imaginarem novos modos de convivência para cuidar daquela criatura frágil. Ou seja, a fragilidade do bebê acaba, inclusive, forçando o grupo a ser um grupo mais coeso, um grupo mais inteligente. É isso, espero, não sei se ficou muito, se eu dei muita volta, mas a questão é isso, a gente nasce tão frágil assim simplesmente por conta do tamanho da pélvis da mãe, né? Então o bebê nasce aí meio ali pela metade, meio cru, né? E isso obriga inclusive o grupo a ser mais esperto, a ter mais compromisso, a planejar melhor, e isso acaba nos tornando mais inteligentes. Aí o bebê vai nascer com a cabeça maior ainda, pelo amor de Deus, coitada da mãe, e vai ter que cuidar mais do bebê. Então isso explica por que os bebês nascem tão dependentes assim. Aí a partir de um certo ponto eles evoluem bastante rápido, mas eu achei essa história interessante. E já que eu falei de primatas, duas questões interessantes aqui. Uma delas foi um vídeo que o próprio... Não, na verdade é um canal que eu sigo o canal do Smithsonian no YouTube. Orangotangos. Eu tenho um especial apreço por orangotangos. Eles são barrigudinhos, eles são engraçados, eles têm uma cara muito legal. E eles estavam mostrando ali um vídeo que é tão emocionante que ele é quase piegas. Se alguém tivesse inventado essa história, ela seria uma história piegas, seria uma história apelativa, mas a história é real. Na verdade, é um abrigo que cuida de orangotangos que foram abandonados, que foram abusados, que foram caçados. É ali um abrigo para ajudar esses animais a sobreviverem. Então, eles mostram ali dois orangotangos. Um dos orangotangos é cego. É cego. Ok, está lá o orangotango cego, se alimentando, etc. e tal. Mas esse orangotango cego, quando ele foi trazido para o abrigo, ele foi trazido mais ou menos ao mesmo tempo que um orangotango que realmente, puxa vida, passou por uma experiência traumática. O que acontece? Ele vivia numa jaula, um belo dia ele conseguiu escapar dessa jaula, e aí na hora que ele foi tentar fugir, ele subiu num poste elétrico. Adivinha o que aconteceu? Ele foi eletrocutado. Então, esse orangotango, imagina, o orangotango é uma criatura que vive pendurada nas árvores, né? Para lá, para cá, vive nas árvores pendurado, com aqueles braços longuíssimos e tal. Esse orangotango foi levado em condições precaríssimas, quase morrendo para o abrigo, e ele perdeu os dois braços. Aí você fala, peraí, como é que uma criatura que vive nas árvores consegue viver sem os braços? Pois bem, esse orangotango sem os braços, ele descobriu maneiras de se locomover, de se alimentar. Ele é o né, super simpático, é uma coisa que é muito impressionante, ele quando quer andar um pouco mais rápido, ele meio que rasteja, mas ele consegue rolar o corpo, ele rola, é muito curioso, ele rola, quando ele quer andar mais rápido, ele rola, como se fosse uma bola. Pois bem, essa criatura sem os braços, que está sobrevivendo, que consegue subir na árvore, é realmente muito impressionante como o cara conseguiu se virar. Ele ficou amicíssimo do orangotango cego. Então, eles cresceram juntos e é muito engraçado porque o orangotango sem braços levava o orangotango cego para passear na floresta. Porque imagina, o orangotango cego, como é que ele se orienta? Olha que coisa interessante, os dois se complementavam. E o vídeo mostra, inclusive, numa hora que os criadores ali jogam frutas para eles, esse orangotango, que coitado, ele tem que rolar no chão, ele pega a fruta, ele vai rolando até a jaula, até onde está o orangotango cego, e vai com ele compartilhar a comida. Uau! A gente fica pensando aqui que a questão da compaixão, da amizade, de tudo, né, do senso de justiça é um monopólio, sei lá, humano, religioso, alma, o que você quiser. Mas, cara, na boa, esses orangotangos deram uma lição de vida melhor do que muito influencer aí do YouTube. Eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, é muito legal. Tem uma outra história de macaquinhos aqui, vamos ver se a gente consegue trazer isso à tona. O que mais que tem de interessante aqui? Tem uma história curiosa, eu estou sempre falando aqui de extinções, não porque eu tenha alguma predileção mórbida, mas é porque acontece que por mais que a gente viva num planeta pujante, né, cheio de vida, essa coisa extraordinária, as coisas são frágeis. São frágeis porque como está tudo conectado, quando você bagunça esse equilíbrio, quando você quebra as conexões, as coisas meio desandam e isso pode pôr tudo a perder. Então, a Terra, na verdade, já passou por várias grandes extinções que a gente conhece, né? E a maior delas, que teria extinguido alguma coisa como 90 a 95% da vida, não estou brincando, não foi o meteoro. O meteoro até que foi pouca coisa. Teve uma extinção anterior, o meteoro faz 66 milhões de anos, tá bom? Essa grande extinção faz 250 milhões de anos, foi muito antes. Muito antes, alguma coisa aconteceu que, cara, a casa caiu para todo mundo. E o que é interessante, tem vários artigos aqui que eu vou dar o link para vocês, que tentam estão comunicando uma descoberta, o que que talvez tenha tornado essa extinção, a grande extinção, tão dramática. Oceanos. De que maneira? Olha que interessante. Tudo indica que erupções vulcânicas fizeram aumentar a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Tá? O que é mais ou menos parecido, bem parecido com o que está acontecendo hoje. O que acontece? A hora que você tem gás carbônico na atmosfera, a temperatura começa a subir por causa de efeito estufa. Né? O gás carbônico retém o calor do planeta. Aí começa a desgraceira. Porque no que começa a subir a temperatura do planeta, começa a subir a temperatura dos oceanos. No que sobe a temperatura dos oceanos, as criaturas que estão ali dentro d'água, elas começam o quê? O metabolismo aumenta e elas começam a consumir mais oxigênio. Acontece que o oxigênio no oceano não é assim um recurso infinito. Né? Então, na hora que as criaturas começam a consumir mais oxigênio, o oxigênio começa a ficar cada vez mais raro. Para completar, o gás carbônico na atmosfera, ele torna a água do mar, ela acaba absorvendo um pouco desse gás carbônico, isso acaba virando ácido carbônico, isso faz com que a água do mar fique mais ácida. A água do mar mais ácida também bagunça completamente a pirâmide alimentar dos oceanos, porque a pirâmide alimentar dos oceanos começa com aquelas criaturinhas muito pequenininhas que estão ali boiando, plâncton, etc. e tal. Sem cálcio, essas criaturas não se formam direito, aí os peixes não têm o que comer. Em suma, o que provavelmente precipitou essa grande extinção há 250 milhões de anos foi simplesmente o oxigênio do mar ter diminuído brutalmente, tanto por causa do aquecimento global, quanto por causa da acidificação do oceano. Ou seja, a extinção começou pelos oceanos. E a questão Toda semana eu estou aqui no Radinho comentando com vocês de novas descobertas sobre o impacto das mudanças climáticas, do aquecimento global nos oceanos. O fundo dos oceanos está esquentando, né? A Antártida está derretendo, as correntes podem mudar. Então, isso que parece meio abstrato, na verdade não é tão, sei lá, abstrato. Você nem sabia que tinha corrente. Uma hora a casa cai, e quando cai, cai para todo mundo. Né? É isso que acontece, porque o mundo é um sistema absolutamente conectado, interdependente, complexo, e se você bagunça, né, uma parte ali, tudo se reflete. Muito, muito interessante. Vou dar o link para vocês darem uma olhada. Tem uma questão interessante aqui de aquecimento global, que tem uma eu não podia imaginar essa. Na verdade, tem um desdobramento aqui arqueológico. Por que arqueológico? A questão é a seguinte, você tem geleiras na Europa, você tem vários picos congelados, né, Suíça, você tem vários lugares ali que estão cobertos de gelo há muito tempo. Certo? Certo. Isso está degelando. Degelando. Você pega nos países nórdicos, Islândia, Noruega, degelando. O gelo está indo embora. No que o gelo está indo embora, ele está começando a expor coisas arqueológicas. Não sei se vocês lembram daquele, como é que chama? É o homem de Ötzi. Eu não lembro muito bem, é uma palavra em alemão, que uma vez acharam numa montanha nevada, acho que era na Suíça, se eu não me engano, o corpo de uma pessoa. Quando foram ver, era um corpo praticamente mumificado e que tinha milhares de anos. O cara simplesmente morreu ali e ficou congelado. Né? E ele tem tatuagens, é uma história muito legal. Eu vou achar esse link e vou dar para vocês, porque é quase um episódio do CSI, né? Porque eles inclusive descobriram, eles imaginam como esse cara morreu. Ele provavelmente era um estranho, um forasteiro. Ele deve ter encontrado outros habitantes locais, deve ter rolado uma treta, tem sinais ali de agressão, de briga. Ele deve ter fugido, os caras devem ter ido atrás dele e mataram ele com uma flechada nas costas. Na espádua dele tem o vestígio de uma flechada. Pois bem, CSI, mas esse cara ficou congelado esse tempo todo e, por sorte, as pessoas descobriram logo na hora que ele estava descongelando. Se voltasse dali a um mês, não ia ser um belo espetáculo. O que acontece é que tem tanta coisa descongelando que muitas coisas estão vindo à tona. O que é mais dramático é que essas coisas que estão vindo à tona muitas vezes são muito perecíveis. Por exemplo, por que que você não tem tantos restos arqueológicos, humanos, esqueletos em algumas regiões do planeta? Sei lá, na selva africana, na floresta amazônica brasileira. Porque dependendo do clima, o corpo se desintegra, ele se decompõe. Né? O que acaba favorecendo os arqueólogos é quando as condições em que um corpo é preservado favorecem a preservação. Então, o osso dura bastante tempo. Se o cara foi congelado, pô, você consegue saber o que o cara comeu no jantar, porque tá, né, congelou o estômago do cara. Né? A pele é conservada. Então, quando você consegue encontrar vestígios que tenham sido preservados, talvez por congelamento, talvez porque o solo não tivesse oxigênio, como acontece nos pântanos na Escócia. Eu comentei dos pântanos aqui outro dia, né? Isso é uma caixa de joias, né? Para um arqueólogo, isso é um prazer incrível. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Outro dia eu estava comentando com vocês, eu acho que eu até publiquei uma foto no meu Instagram de um livro que eu me dei de aniversário sobre os Scythians. Eu nunca sei como é que fala Scythians em português. Se é Citas, se é Quitas. Era um povo nômade nas estepes ali da Ásia. Um povo extraordinário, excelentes cavaleiros, os caras adoravam joias, adoravam roupas de luxo, a arte dos caras é absolutamente espetacular, e a gente conhece tudo isso porque quando esses caras morriam, eles enterravam o cara com tudo que o cara tinha, todas as armas, roupas, etc e tal, enterravam, e o que acontece? Como é uma região muito fria, isso tudo fica congelado. Então, quando você encontra um túmulo dos Citas, está tudo lá, a roupa, coisas que normalmente, couro, madeira, essas coisas que desaparecem, estão todas lá. Pois bem, com o aquecimento global, as coisas estão derretendo e os arqueólogos estão desesperados para conseguir encontrar essas coisas antes que elas apodreçam, antes que elas estraguem. Eu achei isso muito interessante, eu espero que eles encontrem coisas legais. Eu assino alguns canais de arqueologia, eu me divirto. Tem uma outra questão que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu falei agora há pouco de primatas. Eu não sei se algum dos raríssimos aqui, né, estudou semiótica, linguística. Eu lembro vagamente disso na faculdade, mas eu vou confessar que não é o meu forte. Mas tem uma questão interessante, que uma dos fatores que parece ser chave para a capacidade humana de se expressar, de ter uma linguagem, é o que eles chamam de raciocínio recursivo. Não sei muito bem o que é isso. É alguma coisa que permite você criar sentenças longas. Tipo, o cachorro do marido da minha mãe é que mora numa cidade. Você vai construindo sentenças que uma vai conectando na outra, e você não acaba nunca mais. Então, isso expande muito a nossa capacidade de expressão. Vários animais se expressam, mas o que a gente imaginava é que fosse um privilégio nosso essa capacidade de encadear as coisas, né? De encadear, ou até de ter uma certa noção de gramática também. Aí o que acontece? Esse artigo aqui que está na Deutsche Welle, que é um site alemão, mas acho que está... Em que língua que está isso? Até em inglês. Ele comenta de experimentos que demonstram que primatas também têm uma certa capacidade recursiva, sim. O experimento é muito interessante, que ele tinha que ser feito, eles queriam fazer algum tipo de, sei lá, brincadeira, jogo, né, que pudesse testar a capacidade recursiva dos humanos e dos primatas. Mas eles tinham que encontrar humanos que ainda não tivessem sido alfabetizados, ou seja, eles não tivessem familiaridade com a linguagem escrita e que também não tivessem exposição à matemática. Queriam pegar realmente um humano ali num estágio bastante primitivo. Bom, encontraram uma tribo indígena. Aonde que eles encontraram a bendita tribo indígena? Na Bolívia. O povo Ximani, nunca tinha ouvido falar. Aqueles povos super isolados e tal. Então eles pegaram esses caras que não têm alfabeto, não conhecem matemática e fizeram um joguinho ali em que para ver se eles tinham essa capacidade. Tem, ok. Fizeram esse mesmo joguinho com crianças pré-alfabetização, crianças muito novinhas. Também conseguem, ok. Fizeram isso com macacos japoneses. O que acontece? Os macacos mandaram bem. Ou seja, mesmo essa... É lógico, num nível mais simples do que o nosso. Mas essa capacidade recursiva não é um milagre, né? Não caiu do céu, não surgiu de repente. Ela já vem evoluindo faz tempo. Então, os nossos primos primatas já têm aí o que a gente poderia chamar um elo perdido aí da linguagem humana. Eu achei isso muito, muito, muito bacana. E, aliás, falando em semiótica, tem uma questão curiosa aqui. Se tem alguma coisa que também é infinita, que pode se desdobrar ao infinito, é quando você pega alguém para interpretar arte, né? Você pode pegar, sei lá, a BBC tem alguns documentários maravilhosos sobre arte, e mesmo que ele vá falar sobre alguma coisa que você está careca de saber, sei lá, a pintura do Vermeer, ou vai falar sobre Van Gogh, ou vai falar sobre Rembrandt, ou vai falar... Cara, nunca cansa, porque sempre tem alguma interpretação nova. E aqui, eu vou dar o link para vocês para um artigo, que engraçado, eu falei de Bolívia, de América pré-colombiana, né? Tem a ver com isso. Tem um quadro do Velázquez é um pintor espanhol, que é estupidamente famoso, chama Las Meninas. É um quadro que, putz, eu lembro quando era garoto, tinha um joguinho desse de tabuleiro, né, porque a gente brincava quando era criança, que chamava, como é que chamava? Era alguma coisa com museu? Bom, tanto faz. Mas então, o quadro do Velázquez, talvez vocês já tenham visto, muito certamente vocês já viram, é um quadro muito intrigante, porque ele é um quadro sobre um quadro, né? Você olha assim no quadro, no centro tem uma menininha, uma princesinha, toda vestidinha e tal, em torno dessa menina tem criadagem, tem um cachorro, tem um anão. Você fala, uau, a menina tem, né, tem toda, deve ser realmente uma princesa, porque ela tem todo um aparato em torno dela, e ela está olhando para você. Só que atrás da menina, você vê um pintor pintando, você não está vendo o quadro dele, porque na verdade você está vendo as costas do quadro. O pintor está olhando para você e pintando um quadro. Você não está vendo o que ele está pintando. E aí você fala, pera, o que está acontecendo aqui? O pintor está me pintando, o pintor está pintando alguém que a menina está vendo. Que história é essa? Para completar a confusão, no fundo do quadro tem uma porta, você vê umas pessoas saindo, ok, tudo bem, mas tem um espelho, e nesse espelho você vê refletido nesse espelho, não você, né? Poderia ser, afinal, né? Eu estou de frente para o espelho, deveria estar aparecendo eu. Mas você vê o rei e a rainha da Espanha. Aí você fala, uau! E eu sempre interpretei dessa maneira. O Velázquez quis fazer uma brincadeira, o pintor é ele mesmo, só que ao invés dele mostrar a rainha e o rei, né, num quadro, ele mostra como se fosse um making of. Né? Você está mostrando ali o que a rainha e o rei estão vendo. O que é muito legal, porque de uma certa maneira, qualquer pessoa que for ao museu e olhar o quadro, está enxergando que só o rei e só a rainha poderiam ver, inclusive a princesa, a criadagem, aquela zona toda. Eu falei, bom, isso já é uma irreverência bastante interessante. Mas o que esse artigo mostra, e eu quero, se você gosta de arte, acho que vale a pena dar uma olhada, é que tem um elemento ali que é muito intrigante. Uma das criadas está estendendo para a menina uma bandeja, e nessa bandeja tem um jarro com uma cor vermelha muito intensa. Aliás, é a mesma cor que está na palete do pintor, curiosamente. Aí você já pode começar a imaginar que tem alguma correlação. Pois bem, esse jarro para a gente é um jarro, aliás, nunca me chamou a atenção, eu precisei olhar com muita atenção no quadro, mas o que o cara conta é que para as pessoas do século XVII, esse jarro seria facilmente reconhecível. O que acontece? Essa é a época em que a Espanha tem colônias aqui na América, certo? Certo. E uma das coisas que eles começaram a trazer das colônias era essa jarra, que tem um nome engraçado, que eu já esqueci, obviamente, como é que chama? Vamos ver, Abuco, Abacauco, sei lá como é que chama isso daqui, cadê o nome desse negócio? Bom, pois bem, essa bendita jarra, ela era feita de cerâmica, né, de barro, só que eles misturavam uma fórmula secreta que dava um gostinho diferente. Eu não estou achando o nome desse negócio, mas também tanto faz. Eu vou esquecer em 5 minutos. Ela chama búcaro. Búcaro, por isso que eu esqueci, né? Ok. Então, um búcaro era uma coisa preciosíssima que, de repente, os caras conseguiam trazer do México, né, das colônias. Então, era chiquérrimo você ter um búcaro porque ele aromatizava as bebidas. Né? Como o barro tinha ali umas especiarias, sei lá, vai saber o que mais que eles colocam. O México sendo México, tudo é possível. Né? Os caras realmente têm ali uma variedade gigantesca de coisas que desafiam o paladar. Pois bem, então aquilo é um búcaro, qualquer pessoa reconheceria que aquilo é um búcaro, é uma coisa chique, porque você coloca água ali, a água sai perfumada, sai, sei lá o que, flavorizada, né? Ok, mas tem um outro aspecto aqui que é o seguinte, ninguém sabe muito bem a composição do búcaro, mas o que algumas pessoas na época descobriram é que se você raspasse com o dente aquele barro com aquelas especiarias e engolisse, aquilo tinha um efeito alucinógeno, era um tipo de droga, aquilo dava barato. Eu falei que realmente, né, vai saber o que colocaram nesse bendito barro. Então, isso começou a virar quase um problema social, porque muitas pessoas estavam ficando viciadas nesse tipo de droga. Era uma droga, a pessoa literalmente roía o jarro, uma coisa de louco. E é lógico, isso não saía de graça, isso fazia mal para a saúde, isso acabava com os rins, você podia ficar doente. E a questão é, por que que ele colocou esse búcaro sendo oferecido para uma criança? Será que o quadro é uma imensa alucinação? Então, cara, é uma viagem, é uma lição de história, é uma lição de tudo. Eu convido vocês a darem uma olhada aqui. E é legal a gente falar de viagem, porque tem a ver com uma questão curiosa, que é o problema do caixeiro viajante. Eu não sei quem de vocês aqui lida com inteligência artificial ou com matemática. O problema do caixeiro viajante é um problema que parece simples até você tentar resolver. Vamos imaginar o seguinte, você está sem grana, Renê, está sem grana, vou virar um motoqueiro do Rappi, ou iFood, seja o que for. Olha, é o seguinte, você tem 3 entregas para fazer. Tá, aí eu fico pensando, bom, qual é o melhor trajeto para eu fazer isso da maneira mais rápida? Com 2 destinos é fácil. 3, eu já começo a ter mais opções. Se eu tiver 5, se eu tiver 10 destinos, é muito difícil. Esse é um daqueles problemas que são chamados de NP, são problemas que você não consegue fazer um algoritmo, ninguém nunca conseguiu fazer um algoritmo que conseguisse resolver isso de uma maneira ótima num tempo razoável. Né? Porque não adianta você fazer um algoritmo, uma app, né, um programinha que demora 1 milhão de anos, você tem que resolver rápido. Mas para você escolher a melhor rota, uau! Ainda mais quando o número de destinos aumenta. Quanto mais você aumenta, cara, o negócio fica muito complicado. Só que como esse é um problema real, por exemplo, hoje a DHL vai me entregar um negócio aqui em casa. A DHL tem que, de alguma maneira, programar suas rotas. Então ela não pode fazer o acaso, porque provavelmente vai perder dinheiro. E também ela nunca tem a melhor solução, porque não é um problema fácil de resolver. Então o que acontece é que esse problema do caixeiro viajante, que faz parte dessa categoria de problemas NP, inclusive existe um prêmio, acho que de $100 mil, para quem conseguir resolver, criar alguma solução bacana para esses problemas NP. Esse é um problema que há algumas décadas, acho que há 40, 50 anos, se eu não me engano, acho que há 40 e poucos anos, um cara falou: olha, é o seguinte, eu não resolver de verdade, eu não resolvo. Mas eu estou propondo aqui um método simples que chega numa aproximação que, cara, não é a melhor do mundo, mas é melhor do que nada, né? Cara, já foi uma revolução, faz 50 anos isso, certo? Certo. E ninguém nunca conseguiu fazer alguma coisa melhor do que a desse cara. E, de novo, é uma aproximação. Você não sabe se é a melhor rota. O que você sabe é que ela deve ser, assim, 50% pior do que a melhor rota. Qualquer outra solução é pior do que isso, né? Ok, 50% melhor do que nada. E aí, ao longo desses anos, muita gente foi tentando melhorar isso, porque tem muito dinheiro nessa história, né? E aí o que acontece? Alguém propôs um outro algoritmo que melhorava 0,00000%. Ok. O que acontece, e aí eu vou dar o link para vocês darem uma olhada aqui, porque isso transcende em muito a minha capacidade de matemática. Uns caras aqui conseguiram vir com uma nova abordagem, assim, realmente inovadora, tal, que consegue melhorar, ao invés de ser 50% pior, ele é 40% pior. Isso já é uma revolução, é 40% pior? Isso já é uma revolução. É que eles explicam, obviamente, começou a me dar dor de cabeça, né? E aí eu não estava disposto a ficar com dor de cabeça, então vocês dão uma olhada. Mas os caras conseguiram, pela primeira vez, depois de 50 anos, quebrar o recorde do problema do caixeiro viajante. Eu achei essa história interessante, vale a pena dar uma olhadinha. O que mais que tem de interessante aqui? Extinção de novo, não? Chega de extinção? Bom, eu estava falando de bebês. Isso aí, se você é pai, mãe, tio, seja o que for, isso é extremamente importante. O que acontece? Esse paper saiu em vários lugares, está até na Nature aqui, tem outras fontes também. Mamadeiras. Mamadeiras muitas vezes são feitas de polipropileno. E você vai lá, pega a mamadeira, esquenta a mamadeira no micro-ondas, esquenta aqui, esquenta colar. O que acontece? Um bebê amamentado com uma mamadeira de plástico, ele ingere 1.500.000 partículas de microplástico. Uau! Eu não podia imaginar que polipropileno, que aquela mamadeira tão inofensiva, liberasse tantas partículas. Sim, libera, libera. Então, eu tô rezando aqui para eu ser velho o suficiente para minha mamadeira ter sido de vidro, espero que sim. Mas, de qualquer maneira, todo mundo pega a mamadeira, esquenta, faz isso, faz aquilo e tal. A questão é, isso ninguém tinha medido e é bastante preocupante. Convenhamos, um bebê todo santo dia ingerindo 1.500.000 partículas de microplástico não é bom. E o que esse artigo faz aqui? Bom, não, né, tudo bem, se você não consegue trocar para uma madeira de vidro, é o que, que você deve fazer para minimizar esse risco. E aqui estão todas as instruções, como que você lava, como que você vai preparar o que o bebê está tomando, não colocar no micro-ondas, evitar. Então tem uma série de instruções aqui, eu vou compartilhar com vocês o artigo, compartilhem para mães, parentes, primos, etc. e tal, porque, cara, a gente não imagina, né? A gente faz ali com todo aquele carinho, prepara a papinha, ela põe no raio da mamadeira, microplástico. Microplástico, nada bom. O que mais que tem de interessante aqui para comentar com vocês? Tem uma história curiosa Vocês já devem ter visto, acho que outro dia eu comentei aqui de alienígenas, né? Qualquer programa de alienígena sempre mostra aquela coisa estranhíssima no Peru. No Peru tem uma região, acho que fica uns 400 quilômetros de Lima, que se você olhar do alto assim, você vê uns desenhos no chão. Chama Nazca, que curiosamente, toda vez que alguém fala Nazca, eu lembro de uma agência de publicidade, do Fábio Fernandes, mas tudo bem. É Nazca. Então tem vários desenhos, os desenhos são gigantescos, centenas de metros, eles só fazem sentido se você olhar de cima. Então fica aquele mistério, por que esses índios, esses peruanos tão malucos, estão fazendo um desenho que nem eles conseguem de alguma maneira apreciar, né? Aí vem a história dos alienígenas, bom, tudo bem. O que acontece é que eles descobriram um desenho novo, e adivinha do que é o desenho? Um gatinho, é um meme. Então, na verdade, descobriram um meme novo na história de Nazca, e dá uma olhada lá. Estava meio escondido, tal, estava numa encosta, e o problema de ser numa encosta é que numa encosta a água escorre, então você tem erosão. Quando o chão é plano, você não tem tanta erosão, então aparecia mais. Esse gato estava meio já apagando, mas tem um meme de gato, o desenho é bonitinho. E falando em coisas de arqueologia, eu achei isso daqui tocante, bastante tocante, inclusive, que no México eles descobriram pegadas humanas de 15 mil anos, 10, 15 mil anos atrás. Mas não uma ou duas pegadas, pegadas ao longo de 100 metros, são 400 pegadas. E o que é mais interessante é que analisando essas pegadas no chão, sei lá, vai ver que a hora que o nosso ancestral estava passeando por ali, era lama, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que as pegadas ficaram preservadas. Mas os caras conseguem hoje analisar com tanta tecnologia, com tanta ciência, que eles conseguem perceber que aquilo certamente era uma jovem mãe, que ela estava carregando uma criança no quadril, né, com a criança pendurada no quadril. Num certo momento, acho que a mãe cansa, a criança anda do lado da mãe, a mãe pega a criança no quadril de novo, e depois a mãe volta sem a criança. Não sei, levou a criança para algum lugar, a criança tinha esquecido alguma coisa, mas a cena é tão atual, né? A cena é tão fácil de você imaginar, você vê isso até hoje, né? Crianças penduradas na mãe, a mãe carregando, ela cansa, põe a criança no chão, e eles descobriram isso numa trilha. Aliás, a foto é muito legal, porque a foto parece realmente, não tem nada no chão, o chão é liso, o chão tem uma cor clara de argila, e você vê com muita clareza as pegadas de uma mãe e seu bebê há 10 mil anos atrás, no mínimo. Eu achei muito bacana. Tem uma questão interessante aqui, e eu vou ter que ser bastante cuidadoso com isso. Eu já comentei várias vezes aqui de programas que falam sobre, sei lá, história antiga, podcasts sobre filosofia, e eu descobri um podcast que é bastante modesto, pequenininho, assim, não é nada grandioso, é um interesse muito específico, mas é um podcast sobre o mundo helenístico. Helenístico, não é a minha avó que chama Helena, né? Não tem nada a ver com a minha avó. O mundo helenístico é o mundo grego, né? O mundo grego. Então, o que é interessante, eu ouvi, ontem eu estava meio de bobeira, acabei ouvindo um episódio inteiro sobre a questão de Cartago, né? Cartago, a civilização fenícia, eu não sabia nada a respeito, eu vou dar um link caso você queira saber. É uma confusão, tá? É uma absoluta confusão, os romanos meteram os pés pelas mãos, uma coisa que não acabava nunca mais, uma coisa de louco, tá bom, ok, Cartago. Mas aí eu descobri que fui voltando nos episódios e descobri alguns episódios sobre filósofos gregos. Eu falei, pô, vamos lá. Eu já comentei com vocês aqui que eu tenho as minhas predileções, eu tenho absoluto horror à questão platônica, que acabou dando origem a uma boa parte da civilização ocidental, infelizmente. E eu ouvi um episódio muito interessante ontem sobre Epicuro, e eu convido todos vocês a ouvirem, se vocês tiverem paciência, é claro. Tem um outro episódio que eu vou ouvir hoje sobre os estoicos. Talvez os estoicos, a filosofia estoica, ela é mais popular, porque os romanos adoravam a filosofia estoica, ela te dá várias pistas de como lidar com a vida, de como lidar com a incerteza, de como lidar com a dor. Né? Os estoicos, eles são um bom guia para você pautar, é um bom guia de sabedoria. Mas os epicuristas, eles também têm que ser reconhecidos, eles foram esquecidos durante muito tempo, mas esquecidos de propósito, inclusive. Eu vou explicar por quê. A questão é a seguinte: Epicuro, né? Estava ali aprendendo filosofia não sei com quem, e aí o cara, ele perguntou, mas, nossa, esse mundo tem tantas coisas, né? Árvores, o mar grego, essa coisa maravilhosa, da onde vem tudo isso? Eu falei, ah, isso é simples, o mundo nasceu do caos. Eu falei, nasceu do caos? Como assim? Né? Nasceu do nada. Sei lá, tem toda a mitologia e tal. E aí o Epicuro nunca se conformou que alguma coisa nascesse do nada. Porque nada, como assim alguma coisa nasce do nada? Fala, se fosse possível as coisas nascerem do nada, eu podia plantar um pé de limão e ia nascer banana. Né? Eu ia ter um cachorro, ele ia dar à luz e ia nascer uma anta. Ia ser com o presidente do Brasil, várias coisas podiam acontecer. Ele falou, não é assim que acontece, né? O cachorro dá luz a cachorro, um pé de limão dá limão. Então as coisas estão, não é assim, não tem espaço para alguma coisa ser criada do nada. Bom, vamos, aí tem outros filósofos na parada, tem Demócrito, etc e tal, mas o Epicuro acaba fazendo uma filosofia, que também na verdade é quase uma física, uma visão de mundo, que é espantosa. Espantosa sobretudo porque hoje a gente já sabe o quanto o cara acertou. Na cabeça dele, não existe outro mundo, só existe esse. Esse mundo, se você pegar e for dividindo as coisas, você vai chegar num átomo, esse mundo é feito de partículas, essas partículas ele chamou de átomos, olha só, pensando, sem nenhum tipo de instrumento. Então você tem átomos, quantos tipos de átomo? Um átomo, infinitos átomos? Não, o número não é infinito. Mas as combinações desses átomos, elas sim podem ser infinitas, tem um número muito grande de combinações possíveis. E aí ele fala, olha, esses átomos, eles têm três características, eles têm tamanho, eles têm peso, a forma dele, o peso dele e a velocidade. Uau, né? Então fala, dependendo da forma que esses átomos têm, eles se encaixam e aí eles fazem outras substâncias. E aí eles podem desencaixar e essas substâncias se desfazem e ele pode encaixar e fazer outras. Uau, o cara já está pensando aí em moléculas. E é bom, em suma, ele simplesmente pensa o atomismo. Tem várias questões aí no meio, tem a questão do cliname. Bom, em suma, ele começa a pensar o atomismo e quais são as consequências disso. E ele começa a fazer consequências, inclusive, de como você vive a vida. Tanto que os alunos de Epicuro não viviam numa, sei lá, Platão tinha uma academia, Aristóteles tinha uma academia. Não, os alunos de Epicuro eram uma comunidade, né, raríssimos, que viviam num jardim, viviam todos juntos. E uma das coisas que o Epicuro... É curioso, porque quando a gente fala de epicurismo, parece que você vai ficar comendo coisas exóticas e fazendo sexo o dia inteiro e vivendo uma vida de prazeres de dissolução. Não. No epicurismo, é uma filosofia de muita moderação. A questão é, a sabedoria para um epicurista é como é que você evita a dor desnecessária. Então, ficar rico pra caramba, tá, pode até ser legal, mas é tanta dor de cabeça que é melhor levar uma vida simples. Se empanturrar de comida, ok, mas isso, cara, vai trazer tantos problemas, vai trazer tanta dor, vai trazer tanta preocupação, tanta doença, que também não vale a pena. Então, é toda uma postura de vida, com o que aí eu penso na questão ecológica, com o footprint muito baixo, né? Ela simplesmente preza a simplicidade, a amizade, o convívio humano, né? E olha, evitem a guerra, evitem a política, isso é muita dor de cabeça e tal. É muito interessante. Tem uma questão curiosa, essa filosofia acabou sendo enterrada, por assim dizer, por uma razão simples. Tem duas razões. A primeira delas é a relação desses caras com os deuses. Não podemos esquecer que, né, gregos tinham deuses, romanos tinham deuses. Eles eram ateus, né? Porque se você fala que tudo é material, que não existe milagre, que não existe nada sobrenatural, eles eram ateus? Não, aparentemente o que eles defendiam é que talvez haja deuses, mas eles estão lá tocando a vida deles, eles não têm nada a ver com a nossa. Então deixa os caras lá, eles estão lá preocupados com ela. Ainda mais porque se você vê os deuses gregos, eles têm paixões, eles são ciumentos, são imperfeitos. Então, deixa os caras lá, né? Vamos tocar a nossa vida aqui, vamos esquecer desses caras. E aí tem uma questão que é muito interessante, o Epicuro, e aliás, eu vou, por favor, quem não se sintam de nenhuma maneira desafiados com isso, mas na verdade, muito interessante do ponto de vista histórico, que é uma colocação que o Epicuro faz, que é extremamente interessante. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Chama o Trilema de Epicuro. Trilema, não é nem dilema. Chama Trilema Epicuro. Vamos ver se eu acho aqui. A questão é a seguinte: quando perguntaram para ele sobre a questão dos deuses, ele falou o seguinte: olha, vamos lá. Existe mal no mundo, não existe? Então, vamos ver se eu acho aqui. Eu vou achar essa história. Ah, cadê? Trilema Epicuros, imagem. Eu quero ser justo com essa história. Ele fala o seguinte: existe mal no mundo, não existe? Se os deuses querem, né, existe o mal, né? Se os deuses estão preocupados com o nosso bem, se eles querem tentar evitar o mal e não conseguem, então esses deuses não são onipotentes, tá? Bom, tá bom, de repente, né, chamar o cara de onipotente não pode, né? Imagina, é um deus afinal. Bom, então se ele não é, se ele é onipotente, então o que acontece? Ele consegue, mas ele não quer. Então quer dizer, se ele não quer tirar o mal do mundo, é porque ele é malévolo. E aí, a coisa não acabou. Então, peraí, então se ele é capaz de tirar o mal do mundo e quer tirar o mal do mundo, então por que que o mal ainda existe? E aí, por último, bom, se ele não quer e ele não consegue, então você não deveria chamá-los de deuses. Eu vou dar o link aqui para o Trilema. Então a questão é a seguinte: bom, se a gente tem um cara que é onipotente e quer o nosso bem, isso entra numa contradição, porque o mal continua existindo. É lógico que depois o cristianismo e várias religiões vão arrumar alguma maneira de dar um jeito de explicar por que existe o mal no mundo, né? Mas veja bem a potência do raciocínio do Epicuro. Pera um instante só, você está falando que o cara é onipotente, quer o nosso bem, mas acontece desgraça o tempo inteiro. Ou ele não é tão onipotente assim, ou ele realmente, né, não está tão preocupado com o nosso bem, ou então deixa para lá, deixa os caras lá. E pensando dessa maneira, foi que ele acabou não dando bola para a questão de deuses em geral. E isso, adivinha o que aconteceu? Ninguém gosta disso. Os romanos não gostaram dessa história, isso não foi adiante. Os cristãos também não gostaram dessa história. Mas é aí o que é muito legal, isso conecta com um livro que eu vou tentar lembrar como é que chama, que eu li outro dia, que é uma aventura, que é a aventura do atomismo. Essa história do atomismo tinha sido perdida, porque os textos originais do Epicuro, sobrou muito pouca coisa. O que sobrou foram textos, um poema escrito por um poeta romano chamado Lucrécio, que era um fã de Epicuro. Ele escreveu De Rerum Natura, que você pode achar com facilidade, eu vou dar o link para vocês, em que ele explica de uma maneira poética toda essa questão do atomismo epicurista. Isso tinha sido perdido, e eu lembro de ter lido um livro que era de um religioso que, no alto da Idade Média, ele ficava procurando bibliotecas para ver se ele achava raridades, e aí ele encontra numa biblioteca, pela primeira vez, o De Rerum Natura do Lucrécio. Só que o De Rerum Natura confronta a igreja, porque ele é absolutamente materialista. Não existe espaço ali para narrativa bíblica, para o monoteísmo, para nada. Então, esse livro do Lucrécio, sobre, né, o atomismo, ele era uma bomba atômica, por assim dizer. E ele foi banido, perseguido durante muito tempo. Agora, veja só. Olha que coisa maluca, a gente demorou 2000 anos, né, depois disso, para descobrir que realmente o mundo é feito de átomos e o cara acertou grande parte das coisas. A gente comeu bola por 2000 anos simplesmente por intolerância religiosa. Né, uma questão religiosa, os caras não toleraram, né, um raciocínio, que até que é um raciocínio que não é agressivo, o cara não está falando que... Cara, ó, seguinte, se existe, os caras estão lá, não estão nem aí com a gente, vamos tocar a nossa vida de uma maneira bacana, sustentável, prazerosa, né, 2000 anos de... Cara, eu estou pensando nas pegadas daquele nosso ancestral há 10 mil anos atrás, as nossas pegadas estão girando em círculo há 2000 anos, e os caras já tinham dado vários sinais bastante úteis lá atrás. Raríssimos. Bom, vou dar o link para vocês para os posters de cidades, vou dar o link para vocês para o adesivo, vou dar o link para essas coisas todas, está tudo no radinhodepilha.com, acho que no próprio Spotify os links aparecem. Lembrem-se, você pode seguir o Radinho pelo Telegram, você pode seguir o Radinho pelo WhatsApp, eu vou dar os links também para quem ainda não segue. Um grande abraço, muito obrigado pela companhia e até amanhã.